Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre inteligência artificial, mais especificamente sobre inteligência artificial e criatividade, o impacto dessa área frente às constantes mudanças envolvendo o IA. Para estar comigo com esse bate-papo tão importante, tão necessário, vou receber Diogo Coutinho, também conhecido como Albino, só a mãe do Diogo chama ele assim. A gente vai chamar ele de Albino Albinex, meu grande amigo, participante do Team Kami e também uma pessoa que sente e vivencia tudo isso na prática. Papo sério hoje. Então, se você conhece alguém que precisa receber esse conteúdo, aproveita e encaminha. E se você está com a gente através das plataformas de podcast, se joga. Albinex, bem-vindo!
Tá ouvindo bem?
Super bem. Estamos todos aqui já contigo. Opa. É um prazer te receber. Quero aproveitar esse momento para te dar as boas-vindas. Pessoal,
eu agradeço.
Esse é um tema que eu e o Albino, a gente troca aí nos nossos vários áudios. A gente sempre conversa a respeito do impacto da IA, especialmente em mercados que envolvem criatividade e extrema capacitação. E é por isso que eu quero começar, Albino, pedindo para você se apresentar um pouquinho, conta um pedacinho da tua história aí, joga no mundo a pessoa incrível que você é.
Tá bom, meu nome é Diogo, para quem não sabe. A Albino é só meu apelido que pegou e todo mundo basicamente só me chama de Albino. É bem difícil alguém saber o meu nome, ainda mais o completo. Eu sou formado em publicidade e propaganda na FURB. E desde 2019 eu comecei a fazer 3D de personagens, e é o que eu faço hoje em dia. 3D de personagens nada mais é do que fazer personagens para publicidade, jogos, filmes, aqueles colecionáveis, os famosos bonequinhos. E tudo isso, ele parte do mesmo princípio da bolinha que tu vai modelando. É que nem brincar com massinha, basicamente. Então, eu sou um artista 3D que brinca com uma massinha virtual. É assim que eu acho o jeito mais fácil de explicar para as pessoas o que eu faço. Sempre eu tenho que ficar mostrando, basicamente.
Albinex, mas vamos falar a verdade aqui. Primeiro que eu adorei, né? O Albino está sério hoje, mas ele, na verdade, é uma pessoa muito engraçada.
Eu preciso ficar sério. Não tira da minha seriedade.
Albino e eu temos o mesmo bom humor. E tá aqui, ó, versão ilustrada, falando, meu Deus, meu sonho. Mas, Binex, vamos lá trazer para as pessoas a realidade. Eu adoro a forma apaixonada, porque você é um apaixonado pela área que você se apresenta. Então, é que nem eu também amo o que eu faço. Eu falo, nossa, eu trabalho com marketing digital, é maravilhoso, eu amo a minha área. Mas a gente sabe que a trajetória de um artista 3D não é brincadeira, gente. É muito complexo, é muito estudo, é constante evolução. E tudo aquilo que o Diogo sempre traz aqui é assim, ó. Cara, eu tô estudando, e a sensação que eu tenho é que eu tô muito longe de onde eu preciso estar para estar no nível básico. Conta um pouco disso para as pessoas, porque isso é a base de onde a entra aqui pra gente discutir.
Vamos lá. Primeiramente, quando tu começa a fazer 3D, principalmente de personagens, ele é, vamos dizer, tu pensa, ah, é fácil, é tranquilo. Aí tu começa os primeiros passos, tu vai ver, tu se frustra, ele é complicado, porque assim, quando tu vai fazer um personagem, vamos supor, fazer um básico, tu tem que estudar anatomia, tu tem que estudar, não um programa, mas pelo menos uns 4 para conseguir criar um personagem decente. Consegue com um só? Sim, mas precisa ter pós-produção, precisa fazer tudo isso. Então, tipo assim, em um ano tu consegue aprender o básico, nem o básico do básico. E, então tu tem que ficar entrecando, vai. E não para, estudos. Ah, eu quero fazer realismo. Realismo já é mais estudos. Ah, eu quero fazer cartoon. Tu já tem um nível que tu já tem que atingir, tu já tem que saber os artistas que tu tem que seguir, tu já tem que fazer os cursos certos. Então, assim, tu não vai parar de estudar. Basicamente, é todo dia. Eu trabalho com isso há 5 anos e eu tô todo dia estudando, gastar com estudo, gastar com literatura, gastar com cursos de anatomia, desenho. Eu basicamente, não sei desenhar na mão. Mas as pessoas perguntam, mas você sabe desenhar? Não sei. Eu tô fazendo curso para aprender a desenhar. O 2D melhora o 3D? Melhora. Porque tu vai ter uma noção de plano e tudo mais. Agora, cara, é bastante coisa que você tem que estudar. Não existe, eu já sei tudo. Não tem isso. Até os caras que já estão lá no topo, que eu conheço, que já são, assim, professores de tipo, alto nível, eles estudam todo dia. Tipo, basicamente, é uma profissão que tu não para de estudar.
Ô, Bino, quando a gente pega e vê making of de filme da Marvel com um artista 3D, assim, é surreal o que são as criações desses caras, né? Então, gente, um artista 3D, a gente vai fazer analogia com alguém que é artista aqui no mundo presencial, é a mesma forma de arte. É algo muito rebuscado e quando envolve anatomia, eu acho que ainda é mais profundo tudo isso. Tem que ter um conhecimento muito técnico. Não é só chegar lá e fazer três rabisquinhos.
Anatomia ainda podemos dizer que é tipo é o princípio. Para tu fazer 3D de personagem, é o princípio. Tu tem que entender anatomia. Tu não consegue criar um personagem decente sem anatomia, sem entender os planos do rosto, os volumes, a silhueta. Tu não consegue fazer nada sem pelo menos entender o básico.
E vamos falar aqui uma real, gente. Isso aqui eu vivo na pele, porque muitos dos meus clientes já desenvolveram mascotes, personagens, ou então porta-vozes. Vamos falar da Lu, da Magalu aqui, que é um case mundial. Gente, não é só ter a ideia e fazer. Tem muito briefing, tem muito contato humano e tem muita refação, vamos lá, termo técnico, que é basicamente o cliente não gostou e vai ter que refazer, ou
Faz
aquilo que você planejou
isso,
não deu
volta para
certo.
cá, vai para lá. É, e vamos
Vamos
supor,
começar a
tu faz.
terapia. Todo mundo dá as mãos. Vamos lá, agora vamos.
Vamos dizer,
Todos
tu tá na
juntos.
parte final do projeto. Ah, e o cliente quer mudar toda a camiseta, quer mudar toda a roupa, muda o cabelo. Tu vai ter que voltar lá, às vezes, pro primeiro programa. Vai, passa do primeiro programa, vai pro segundo. Segundo, ah, deu coisa ruim, volta pro primeiro, vai pro terceiro. E fica nesse ping-pong aí. Até tu chegar na parte final do programa. Então, ou seja, não é simplesmente acordei num belo dia, fazer 3D aqui, pronto, deu duas mexidinhas, duas pinceladinhas ali, acabou, show de bola, é nóis. Não, não tem isso. É, às vezes, num dia só, tu consegue resolver só um pepino.
Então vamos lá, já é um trabalho que não tem uma grande produtividade. Tudo que eu vejo de 3D, gente, sou leiga, tô aqui fazendo umas perguntas para o Albino que vive isso na prática. Então é que é uma área de intenso trabalho, de muita entrega, de muito estudo. E temos aqui outras áreas que são afetadas assim, e que eu tava ouvindo o podcast, Albino, olha só que legal essa visão que eu não tinha, vou compartilhar com vocês. Falando sobre profissionais de dublagem. E eles estavam usando como case ferramentas como a HeyGen, que ela vai fazer com que a minha voz me duble em outros idiomas. Eu aqui, olhando como profissional de marketing, eu acho isso animal. Eu penso, cara, que legal, eu vou poder falar em outro idioma, eu vou fazer o meu conteúdo chegar em outros lugares e eu não preciso desenvolver o idioma. Inteligência artificial vai me ajudar. Não vai ficar perfeito, mas é um primeiro passo. Então, uma coisa muito legal, especialmente quando você olha para os custos envolvidos, que são baixos. É uma coisa muito mais acessível do que você se desenvolver ou até do que você contratar toda uma equipe de dubladores. Só possibilidades. Calma aí que a coisa fica mais profunda. Não pode ser tão simplista assim. Essa era a minha visão inicial. Eles começaram a falar dos caras que dublaram e transformaram obras em ícones, como é o caso do Chaves. Então, eles falaram, cara, o Chaves não é uma ferramenta de inteligência artificial pasteurizando o conteúdo. Simplesmente traduzindo. Aqueles são artistas, eles não são assim, alguém que vai lá e traduz. Eles interpretam, eles vivem, eles conhecem e eles localizam aquilo criando memes que a gente usa 30, 40 anos depois.
A
E
gente tem
isso a
bastante
IA não vai fazer.
regionalismo na dublagem.
Isso, a localização, eu fiquei chocada.
A dublagem brasileira, considerada uma das melhores do mundo, pensa assim, a IA, usando a IA, vamos supor, Drummond. Drummond, ele faleceu há pouco tempo atrás, correto?
Salsicha.
Eles queriam pegar a voz do Drummond e transformar, fazer novos áudios com a voz dele com a IA. Só que assim, não vai ser a mesma coisa. Porque a IA, ela vai sempre trazendo aquela mesma linha de frequência. Vai chegar, oi, tudo bem? E fica naquela mesma linha. Não tem entonação, não tem o fator humano na fala, sabe? Porque quando tu fala, tu não fala que nem um robô. A dublagem IA vai transformar do A ao B em uma linha reta e não vai ter aquela entonação, nuance na voz. Não, vai ser a mesmíssima coisa. Ah, vai voltar a voz do Drummond? Vai! Mas eu, se fosse familiar, eu não ia gostar disso, porque não é a mesma coisa, sabe?
Pessoal, vamos discutir isso. Tem duas coisas que eu vi. Uma delas foi um case mundial e a outra eu vi esse final de semana, vi antes de ontem, série da Netflix. Primeiro, vamos falar da campanha utilizando IA com a Elis Regina. Então, inteligência artificial uniu a Elis, que não está mais entre nós, com a filha dela, Maria Rita. Porém, olha isso. Ela estava à frente de uma marca, que é Volkswagen, que é uma marca que a mãe, né, que é Elis Regina, lutou no passado. Ela lutou contra. Ela não era a favor. Ela não falava bem. Só que, devido à inteligência artificial e à decisão, sei lá, dos seus herdeiros, Elis Regina apareceu nessa campanha de marketing. Isso é muito louco, que você pensa assim, cara, será que eu quero estar imortalizada numa campanha, quando não tiver mais aqui para tomar essa decisão, e alguém vai tomar a decisão de veicular minha imagem com isso?
Algo que eu
Então, foi
lutei
uma
contra.
campanha premiada, né, Albino? Foi premiado, foi massa, foi case, mas é uma coisa meio Black Mirror, e assim, eu não gostaria, eu pessoalmente, tá? A minha escolha pessoal.
É que nem eu sempre ser contra alguma coisa, eu falecer, meus entes queridos falavam assim: não, beleza, então coloca a voz dele ali, fala que ele mudou de ideia. Só que não tá mais entre nós. Não é a pessoa que tá falando, é principalmente uma máquina. Então tu vai tirar todo o legado de uma pessoa para simplesmente pegar isso aqui, jogar fora e seja o que Deus quiser.
É
Ah,
Black
coloca ali a minha mãe
Mirror.
ali. É complicado. A IA hoje em dia, se tu não souber usar ela como ferramenta, basicamente tu vai alimentar uma máquina. E fica alimentando, alimentando. Tu não vai passar a ser, ah, eu vou utilizar a máquina. A máquina que vai te utilizar, sabe? E basicamente tu vai ser escravo da máquina. Porque como é que funciona a IA generativa de artes? Ela não sabe. Máquina não cria, primeiramente. Ela só copia, reorganiza os padrões, cria no algoritmo dela e gospe aquela obra bizonha com 70 dedos, com uma mão torta, com tudo estranho. E assim, tu pegar. Você vai alimentando. Ah, eu quero que tu se alimente só dessas artes aqui. Vai só dessas artes. Então, tudo que ela produzir vai ser só dessa arte aqui. Aí tu vai alimentando mais. Ela começa a juntar uma coisa com a outra. E vai ficar nesse quebra-cabeça que as partes não se encaixam. E ela faz do jeito que ela recorta e faz encaixar. Aquilo não funciona para arte. Tu sabe, tu olha para aquilo. Sabe quando é tudo muito perfeito? Não, tem tipo assim, ó, é eu que trabalho com arte, eu olho assim, isso aí, ó. Tu vê que a textura já é estranha, é tudo muito perfeito, é tudo muito bonitinho, sabe? É muito simétrico. O corpo humano, ele não é simétrico, ele é simétrico. E isso causa uma maior naturalidade. Agora, quando tu olha IA, é basicamente copia lado A, lado B, cola ali, e é a mesma coisa, sabe? E aí fica complicado, tipo, excluir basicamente. Basicamente, o fator humano joga fora e vambora. E fica criando, e fica criando, e fica criando. Tanto que, assim, ó, a própria IA agora está se alimentando da própria. Ou seja, ele está criando coisas mais bizarras ainda, quase bizarrices que ele já criou.
E aqui a gente tem que fazer analogia com o mercado de dublagem, que eu citei aqui com vocês. Isso é real. Então você não vai ter mais uma regionalização, uma localização da dublagem. Você vai ter tradução. E aí, gente, o conteúdo ao redor do mundo, e hoje a gente tem, através dos streamings, a possibilidade de consumir muito conteúdo de outros lugares, ele ficaria sem esse aspecto que está muito inerente na arte. Tanto que a gente tem diferentes traduções de uma mesma obra. E elas são diferentes, porque a linguagem é uma expressão humana e a forma que um povo se comunica, essa linguagem, ela tem total relação com a cultura. Porque a gente organiza, inclusive, nossa primeira forma de tecnologia é a linguagem. A linguagem falada é a primeira. E, Almino, eu estava lendo um livro sobre filosofia que fala que Platão. Ele causou, botou fogo no parquinho porque ele era contra a escrita. Você acredita nisso? A escrita é a nossa segunda tecnologia, gente. A primeira é a linguagem. Então, o nosso cérebro, ele se organiza da forma que a gente fala. Por isso que temos especialistas em estudar línguas. Eles estudam a linguagem e aí eles entendem o cérebro humano, que é meio que uma coisa só. E aí vem o segundo passo, que é a escrita. E os filósofos gregos eram totalmente contra escrever. Eles falavam, cara, sou contra escrever, porque a escrita vai acabar com a troca, vai acabar com a fala, porque uma vez que você botou no papel, nunca mais a gente volta atrás. Você não sente que tem uma relação disso com o IA também? Será que a gente está com medo de algo que não vai dar nada? Ou a tua visão já é assim, não? Eu acho que vai dar ruim e a gente tem que se preparar.
A gente está excluindo o fator humano. Lá existia o fator humano. Lá existia pessoas. Ah, só escrever é a mesma coisa. como já falaram para mim, ah, e a galera que é, da lâmpada, da vela, é uma evolução, mas só que assim, ainda existia um fator humano, sabe? Existia pessoas, não é uma, é um robô que se autocria, que se auto. É basicamente assim, ele só vai mudar, fazer alguma coisa se tu alimentar ele, certo? Se tu der algo para ele consumir, aí beleza, aí ele vai criar. Mas enquanto não, ele só é uma máquina, sabe? Basicamente, tu vai deixar a máquina criar tudo sem tu pensar, sabe? Então, assim, é uma coisa que existia dos filósofos, do ter existido o fator humano, existir, e sim, desde tempo já existia a escrita, sabe? Os sumérios já escreviam. Então, assim, eles podiam estar errado? Podiam. Eu posso estar errado. Eu posso achar que daqui a pouco o IA vai dominar todo mundo e show, ou ele não vai dar em nada. Não sei, eu não, quem sou eu na fila do pão para falar isso? Eu sou um artista 3D, só isso.
Eu não
Eu não
sei se
sou.
alguém quer tão oráculo assim, gente. Não, eu não sei. Eu, cara,
É.
tem várias coisas pra gente trocar aqui, tá? Primeira delas, olha o documentário que eu assisti. Eu assisti o documentário dos Backstreet Boys e do NSYNC. É do tipo boy bands, né? Vamos lá, everybody, rock your body. E aí os caras estavam explicando o empresário, o business envolvido e tal. Gente, aí veio uma baita assim, tipo um disclaimer, uma alertinha no começo e falou: ó, o cara que aparece aqui foi gerado por IA. Porém, o que ele está falando veio do livro dele. Cara, esse é um dos meus maiores medos na vida, gente. Camila, por que você tinha medo e vergonha de gravar? Uma série de coisas, mas tinha uma coisa que eu tinha medo. Falava, pô, eu vou gravar um vídeo. E se eu mudar de ideia? E se eu não for mais aquela pessoa e o vídeo tá lá? E, gente, todo mundo que é palestrante já viveu isso, e você que é artista, eu vivi isso também. O jeito que você vai criar uma obra hoje não é o jeito que você criaria a mesma obra ontem. A gente é mutável. A minha palestra agora vai ser diferente da minha palestra daqui a 15 minutos. A gente muda. E eu tinha muito medo, assim, é uma pira minha, mas eu tinha esse medo de ficar imortalizada ali naquele conteúdo. Eu pensei, cara, que terror desse cara. Ele escreve um livro, ele morreu. Existe toda uma narrativa de uma série documental que tá esculhambando a cara dele. Eu só vi esse ponto de vista, não
O
conheço mais
do
para dizer.
Senna apareceu também, do Ayrton Senna, chegasse a
É,
ver
também
uma
teve isso.
propaganda com o Ayrton Senna falando relatos do próprio livro e a voz dele, sabe? Mas como eu disse, a voz sempre naquela mesma nuance, naquela mesma calmaria, sem entonação, sabe? Eu ouvi algo parecido, só que com o Senna, um ídolo
Com
brasileiro, então ele
Senna,
tá
eu não vi
imortalizado.
esse, gente. Ó, vocês que
Eu
estão
vou
aqui com a
tentar procurar
gente,
para ti.
comente. Deixe seu comentário se você já viu algo assim. E eu, Bino, fiquei assustada com aquilo. Eu falei, cara, ele tava lá sentado. Como eu não tenho zero, eu tenho zero referência do cara, gente. Não é que nem o Senna, que eu acho que ali, eu, Bino, pra mim aquele era o cara falando. Ele, ó, mexia pouco a mão, ele era meio monotônico,
Então,
mas eu já não sei dizer como é que ele era. Então não tinha referência. Foi muito assustador ver o cara que já morreu falando coisas que ele escreveu num livro de décadas atrás, como se, e enquanto que os participantes das boy bands, gente, ali, o pessoal do Backstreet Boys e do NSYNC, eles estavam hoje. Então, imagina isso, que louco. Você só tem a tua versão do passado para falar, e eles tinham a versão atual. Então, sei lá, me deu um nervosinho.
olha só, uma coisa que eu estava reparando na IA. A IA, se tu for ver, todo vídeo de IA é uma movimentação lenta, é um negócio. Eles pausam, é, tipo, ele não é um negócio tipo, se mexendo com velocidade, com dinâmica. Não, é um negócio assim. Vamos supor que eu sou uma IA agora. Sempre aquela movimentação minúscula, sempre aquela coisa meio irreal. Porque a IA que a gente está agora, ela não consegue fazer um negócio dinâmico. É sempre assim, é sempre muito cenário, é sempre, vamos dizer, cabelo que daí tu não vê. Tipo, tu vê só o fluxo, mas não vê os fios. Então, se o fio se aparecer, desaparecer, tanto faz como tanto fez, sabe? E, cara, é sempre aquela mesma coisinha. Quer ver IA de personagem? Eu vi alguns, teve uma que eu vi que era basicamente assim, ó. Era um touro com uma churrascaria, cujo espeto atravessava o pescoço, uns cinco dedos, quatro na outra, sabe? Era um negócio que se tornou bizonho. É feio, é feio. Agora tu pensa, alguém estudou para fazer aquele modelo que simplesmente a IA foi lá, roubou a ideia e criou um negócio bizonho. Sabe? É, e
Vou
tu chegou
compartilhar.
a
Vai lá, vai lá. Os
chegou a
agoniados.
comentar chegou a comentar que a galera está comentando aqui, que assim, quando tu usa IA, é roubo de informação, basicamente. Tu estuda X anos para simplesmente um robô chegar lá, roubar todo o teu conhecimento, não te dar os direitos autorais. Ah, agora é meu, se explora, sabe? Agora é minha arte e eu fiz, sabe? Os artistas de IA. Então, é isso. Eu posso passar o dia inteiro reclamando de IA se me deixar. Porque
o nosso objetivo hoje com esse conteúdo não é reclamar, é a gente trazer luz a partir de um debate que eu vou trazer dois temas aqui. Primeiro,
não, existe um lado positivo e um negativo, sabe? Existe um lado positivo.
A gente vai chegar lá. Calma lá. Eu e o Bino, gente, é o senhor e a senhora ansiedade e tagarelice, tá? Um cafezinho vira 4 horas fácil. Ó, vira, né? Primeira coisa, eu quero falar com vocês a respeito de uma experiência que eu vivi como palestrante. Sou palestrante da área de marketing, de transformação digital, de IA também. E aí eu tava entrando no palco, tava fechando a palestra de um cara super competente na área dele. E ele tava apresentando ferramentas de IA. Olha a apresentação que ele fez para uma plateia cheia de profissionais de marketing. Bom, gente, eu nunca quis comprar arte de alguém. Mas eu sempre quis ter arte. Aí eu já fiquei, hã? Que isso? Aí ele começou. Por quê? Arte é caro. Você vai comprar um quadro? Foi muito... Você já viu o preço de um quadro? Aí eu pensando, sim, porque a arte é expressão única. Aquele quadro não existe outro igual. Tanto que quando você tem a possibilidade de seriar, né, de fazer uma arte seriada que tem cópias autenticadas, ela já tem um preço inferior. E ele estava falando de quadros únicos. Eu falei, pô, a expressão de um cara, uma obra única, vai ter um preço que reflete esse fato de ser único. Ele, pô, e aí você quer experimentar na tua casa? Você não pode. Olha o que, que eu fiz. Eu peguei essa foto aqui da arte que eu queria comprar, do cara que foi lá, que fez isso. Coloquei no software de IA e pedi para ele fazer vários modelos parecidos para mim. Ele fez... Depois eu imprimi, foi super barato, coloquei moldura e tá aqui. Eu tinha várias opções pra minha casa. E eu, gente, meu brilho sumindo. Que eu falei, como é que você chega para um monte de profissional que é criativo? Isso é a mesma coisa que pegarem o teu design, que pegarem o meu plano de marketing, pegar tudo que eu criei, aí você joga no software e fala, cria parecido. E você dizer que isso é mais barato, que isso é melhor. Eu fiquei muito assustada com esse discurso, gente.
Então, tá vendo? Tipo, basicamente, excluir o fator humano. Ah, eu vou digitar ali e tal. Quando tu pede pra um artista desenhar um quadro pra ti, ele coloca um pouco dele naquele quadro. Quando tu simplesmente pega as artes do artista, joga na IA, ah, faz um quadrinho bonitinho, pega aquela coisa e coloca, não é a mesma coisa. Sabe? É um vazio. Não tem, não existe. Eu vejo aquelas coisas de IA, eu penso, cara, basicamente, tu não vê, sabe? Ah, olha só, eu tenho um quadro de Da Vinci. Pô, que legal. Ah, eu peguei um quadro de Da Vinci, joguei na IA, criei um novo. Quer ver? Van Gogh. Van Gogh, eles usam muito. Eles pegam aquele céu estrelado, aí cria 300 coisas. Esses dias eu tava vendo uma artista de IA fez uma exposição no shopping dela, pegava o pincelzinho e ficava lá assim, ó, pincelando a arte. E aí eu... Mano, tu tá pincelando o quê? Tu tá pincelando nada. Porque só imprimiu o negócio, sabe? E tava lá fingindo com a boininha de artista, assim, bem com as playzinhas, assim, ah, que bonitinho. Mas tu via aquilo lá? Ah, o Van Gogh usaria. Não, Van Gogh não usaria um negócio desse. Primeiro que ele acharia bizarro alguém copiando as artes dele, sabe? Copiando e fazendo uma coisa grotesca. Quem é artista entende o que eu falo.
Pra quem... Gente, isso é porque existem leis quanto a isso. O nome disso é capital criativo. É capital intelectual, justamente porque isso é um recurso, tá? Ah, não, mas inteligência, não existe uma forma, não. Existem leis que protegem capital intelectual, capital criativo. E tá cheio de gente falando aqui a respeito de roubar. E telefone, celular, e toda essa questão de comunicação. E a gente já tá vendo um reflexo muito forte disso. Inclusive, nós temos influenciadores que são feitos por IA. Nós temos influenciadores que são criados por artistas também, assim como você, que eles aplicam uma fórmula de marketing mostrando produtos e a sua vida, que não existe, gente. Isso é bem Black Mirror. Imagina que você cria um avatar, é a Lu do Magalu. Ela falou com a Anitta, ela tira férias, e as pessoas vão gostando de ver aquilo, vão seguindo e vão, inclusive com perfis monetizados. Aí que entra a braba aqui. Será que essa história que a gente vive hoje, da IA entregando essa coisa meio rasa, meio ruim, ela não é o passo inicial? Será que a coisa não vai chegar lá na Lu do Magalu, que tem milhões de seguidores, porque você quer acompanhar a vida de alguém que não existe? É, será que não é porque está muito no começo que a gente ainda não gosta?
Pode ser que esteja no começo, mas agora, neste momento, o maior empecilho da IA é o cliente. É o cliente. Você é artista. Ah, eu quero um personagem assim, assim, assado. Beleza, vou lá, digito o personagem, meto assim, faço 400 imagens num personagem, pá, 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 pá. Aí tu olha, pô, que legal. Cara, tu pode mudar só isso aqui, muda só a camiseta e coloca uma regata, porque é verão, tá na praia e tal. Ah, beleza. Eu vou lá, digito aquele meu promptzinho, que é o comando para gerar uma imagem. Aí muda uma imagem totalmente diferente. Ele fala: Não, cara, eu só quero mudar essa imagem aqui. Eu gostei da imagem, da composição dela. Muda só a camiseta. Ah, não consigo. O primeiro empecilho da IA agora é o cliente. Se tu for usar para venda, vai travar. Vai. Porque ele não vai querer. Por que que eu vou querer algo que, tipo assim, o cara vai gerar toda vez uma cópia diferente? Sabe? Como artista, ah, cara, muda só essa ali. Vou lá, mudo, acabou, continua a composição, continua tudo, não tem problema. Agora, se é uma IA, vai sempre gerar novo, diferente, sempre gerar novo, composição, luz, rosto, tudo vai ser diferente. Tu não consegue pegar a mesma IA, criar certinho, ah, só muda, a não ser que tu faça depois uma composição no Photoshop, mude de um para outro, mas mesmo assim, ainda tem um fator humano, tem um fator na criação, sabe?
Gente, essa é a área que eu considero mais nebulosa, tá? Eu vou pegar esse comentário do Albino junto com o comentário do Zora, que falou assim, ó, o uso correto de IA envolve em acelerar o processo e não o produto por completo. Mas olha só, você pega um texto que eu escrevi e aí você joga lá no ChatGPT e fala assim, ó, faz mais textos assim. Isso é complicado. Porque até que ponto aquilo também não seria um novo texto escrito do zero, com um novo elemento, e que a IA está basicamente replicando?
É,
E a
aí
gente
que
tem
tá.
muitos pensadores digitais, assim, eu ouvi isso da Marta Gabriel, que é uma filósofa contemporânea, uma estudiosa disso, falando o que é criar? Quando foi a última vez que o ser humano criou algo do zero? A gente está basicamente pegando referências do passado. Gente, isso vale para moda, para arte. Você pega referências do passado, referências que você já viu, pessoas que você admira. Você também mistura isso e você também bota para frente. Você também melhora a cada tentativa. Então, essa analogia que ela faz com a inteligência artificial é muito assustadora. Que a gente chega no momento que tá, mas pegar uma coisa que um humano fez e pedir para dar uma melhoradinha também já não é meio que a mesma coisa?
Tem um fator humano, é que tá o detalhe. Você não pede, simplesmente joga na arte. Quer ver, ó, a gente tá falando de pegar essa. Ai, meu cara, é tanta IA que eu me perco, sabe? É muita coisa
O ranço
que acontece.
vem.
O ranço vem, sabe? Eu e o Zora, de vez em quando a gente conversa sobre IA, sabe? Pegar todo aquele processo, ai, dar uma melhoradinha, pegar o texto do chat GPT. Ah, porque assim, tem o chat GPT, cria um texto sobre a Amazônia. Aí ele vai te dar. Aí, vamos dizer, tu vai apresentar esse trabalho na faculdade que eles estão usando no ensino médio. Cara, o professor já desenvolveu uma IA para saber se aquele texto é uma IA, certo? Aí pega-se, aí vai ter uma outra IA para humanizar a IA. Viu? Olha a confusão que tu tá tendo, vai para lá, volta para cá. Não é mais fácil simplesmente escrever, pedir para alguém ler e deu e faz e arruma o texto do que tu ficar vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, sabe? Tu basicamente não usa isso aqui, tu fica só, sabe? Ai, tu não usa tu não usa o cérebro, sabe? Para que que eu vou usar isso aqui? Ah, eu só vou testar aqui, sabe? Basicamente, aí tu pede para fazer um texto sem usar o chat. Não sabe, porque só usa o chat GPT. Tu usa IA como ferramenta, não como produto final, sabe?
Eu quero muito te ouvir em relação a esse uso possível. Quero ler aqui o comentário da RH Genial, que recebe newsletters que claramente foram criados por ChatGPT. Eu vi isso de um cliente, eles falaram para a agência. Sabe aqueles anúncios que vocês ficam fazendo copy? Eu sei que é ChatGPT, porque dá para anotar. Esse daí já é o uso mais tosco, que é você deixar claro que aquilo foi otimizado ou modificado ou criado por algo que não atende um padrão de qualidade. Então, isso já não é nem inteligência artificial, né? É burrice artificial. Acho que nem entra aqui na discussão, mas é um ponto muito relevante. E eu, Albino, fico meio aflita. Eu assisti aquele filme Oppenheimer. E eu pensei,
Sim.
cara, esse filme não é sobre energia nuclear. Esse filme podia ser sobre IA, que é os caras descobrindo as coisas, tendo dúvidas sobre as coisas, do tipo, ah, será que vai explodir a Terra inteira? Bom, vamos testar, não é mesmo? E tudo sendo determinado por poucas pessoas. Então, um processo super secreto que, gente, não dá para fazer uma correlação com algoritmos hoje. Hoje a gente tem as grandes techs e os governos decidindo um monte de coisa sobre os nossos dados. Então, muito do que a gente usa de IA não é porque a gente quer. A gente foi lá e apertou o botãozinho. Não, é porque a gente faz busca, é porque a gente usa rede social, é porque grandes empresas, então a correlação com a era nuclear é total. Então, grandes empresas, poucas pessoas e governos usam os nossos dados, mesmo que de uma forma oculta, criptografada, mas eles têm esse acesso e eles nos apresentam coisas. Então, cara, isso é muito louco. E a gente não está tendo nenhuma regulação, nenhuma discussão. A gente
Quer
está
ver?
tipo assim, deixa rolar. E aí, se der algum problema, depois a gente volta atrás.
Quer
É
ver?
isso.
Uma das coisas que pode usar IA na parte criativa, que é, existe um ponto, é uma faca de dois gumes, mais ou menos. Quer ver? Ó, tu pode usar IA, vamos dizer, eu quero criar um personagem que seja assim, assim, assado, mas eu não encontro uma referência dele na internet. É, tá complicado, não encontro. Aí eu vou lá, uso o chat ali, a Midjourney, que é um dos que é os melhores, melhor, mais bonitinhos até agora. Vamos lá, criei o IA. Mas eu não vou pegar aquela IA. Olha só, gente, olha a minha arte, o que que eu fiz? Não, eu vou usar como uma ferramenta. Ó, olha só a referência, olha essa silhueta, olha como é que ele mostrou esse personagem, olha como é que ele me apresentou, olha isso aqui, olha lá. Sabe, eu vou puxando referências. Mas também o que acontece, tu, usando como ferramenta, tu entra em outro ponto, ele ainda continua roubando a arte de alguém, sabe? Mas tu não tá usando como final. Aí então a gente já entra num consenso entre os artistas. Pode usar? Teve professor meu que já falou: ah, eu uso às vezes para criar silhueta quando eu preciso ter ideias que eu não consigo procurar ou não estou achando referências. Então eu vou jogando o que eu imagino, ele vai me entregando, eu vou utilizando aquilo e eu vou criando os meus personagens. Não necessariamente é um roubo, mas ainda assim, da parte de cá, continua sendo um roubo de um outro artista, sabe? Então a gente tem muita dessa que não foi, como é que eu posso dizer? Ninguém escreveu a respeito disso ainda, sabe? Acho que eu vou
Eu
fazer
tenho umas
um
coisas.
TCC de novo disso. Vou fazer.
Eu tenho uma. Ah, vai lá, vai lá.
Não, vai, já falei, só tô falando minhas abobrinhas aleatórias de vez em quando. Pensei alto.
Eu e o Albino, gente, a gente vai se atropelar a live inteira, tá? Essa é a alegria de
Normal.
duas energias caóticas. Uma coisa que eu li aqui nos comentários, fala, deixa eu ver, sobre ganho de escala, né? Então, deixa eu falar aqui, ó. Tem, quando é um processo muito demorado, como retopologia. Se você usa uma IA para mexer nela, explica o que que é isso, você poupar dias de trabalho, assim, que aí eu vou fazer uma analogia com o que nós profissionais de marketing vivemos.
Tá certo. Tudo que é 3D para jogo, para filme, é assim, um 3D é basicamente tudo que é 3D é um triângulo, é um polígono, certo? Tipo, é isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar. É um polígono, é um quadrado. Basicamente é um quadrado. E o que acontece? Quando tu vai fazer um personagem, a gente tem um negócio que a gente chama de high poly. Então tu tem, sei lá, 100 milhões de polígonos. Como é que tu vai pegar aqueles 100 milhões de polígonos e vai animar? É muita coisa, é muita distorção. Então, tu faz uma técnica que a gente chama de retopologia, que é basicamente transformar os 100 milhões de polígonos em 150 mil polígonos, que tu consegue animar ou fazer para jogo ou qualquer coisa que tu queira. Então, assim, só que assim, pensa que tu tem que ficar desenhando um quadradinho, estica, um quadradinho, sabe? É a técnica mais básica que tem, mas depois tu vai criando. Então, tu faz uma nova topologia em cima daquela arte. E tu tem que saber, tipo, assim, ó, existem regras que tu tem que usar. Quando tu vê aquele 3D, sabe aquele, tipo, um rosto que é com, feito por linhas? Não sei se tu já chegou a ver. Tipo, linhas.
Explica pra gente.
São... Pensa que assim, ó, o 3D de um rosto normal, como vocês estão vendo aqui. Eu fechando o olho, eu usando a boca, eu mexendo o nariz, ele tem que ter loops certinho para que a malha não se dobre ou se fique, tipo, deformada, não tenha artefatos. Então, eu tenho que, assim, tem um loop aqui, tem loop aqui, tem loop lá, e eu tenho que fazer todos esses loops manualmente, porque não existe ainda. Existe, mas não funciona às vezes tão bem quanto quer, dependendo do personagem. E tu tem que criar isso manualmente, e isso demora um tempo. A parte mais chata do 3D é a topologia e abrir uma malha UV. Que assim, podia usar uma IA para fazer? Podia. Seria interessante? Eu estou usando como ferramenta, não como produto final, sabe? Eu ganharia alguns dias de trabalho para fazer toda aquela topologia, porque é uma parte muito técnica e ela às vezes é monótona, sabe? Porque tu fica vendo aqueles quadradinhos, vai, cria o quadradinho, depois abre, abre o melhor jeito, sabe? É umas partes mais técnicas do 3D que a galera não vê essa parte. Só quem trabalha com essa área. Eu acho que é mais ou menos esse
Mas
que
esse seria
explicar, porque tu
um
tem que
uso
mostrar.
dentro de 3D, Bino. Isso seria um uso ok? Então, esse tipo de trabalho
Eu não vejo
repetitivo,
problema nisso.
como é que o mercado absorve isso? É
O
de
mercado
boa?
até que absorve, porque ganha tempo de serviço. Ganha tempo, sabe? Porque assim, pensa assim, eu sou um profissional que ganha, extrapolando, 1.000 dólares a semana, certo? A semaninha ganha 1.000 dólares. Por que que eu vou usar um profissional que ganha 1.000 dólares a hora, se eu posso mandar ele fazer um negócio mais complicado, do que eu pegar e mandar ele fazer retopologia, que é um negócio simples, sabe? Ah, beleza. A gente consegue usar uma IA para fazer topologia? Talvez uma topologia simples? Ah, sei lá, só um rosto, que tu vai ensinando ela como é que se faz um rosto. Ela vai aprendendo por ela mesma, sabe? Tu usa os comandos, tu mostra onde é que vai, como é que vem. Beleza. Até aí, pô, eu não vejo problema. Tu tá ensinando a IA consigo mesmo. O que tu tá ensinando pra ela? Tu não tá roubando. Porque isso é padrão. É padrão de indústria, esses loops, essa malha, sabe? Aí depende muito de empresa para empresa. Daí, provavelmente, a própria empresa vai alimentar com o próprio conhecimento dela, certo? Mas agora, pra deixar mais rápido, eu não vejo. Porém, vou ser classificado, talvez? Não sei, mas é o que eu tenho de pensamento nisso.
É louco isso, né? E qual foi a ferramenta que começou, que assim abriu? Ó, estamos usando vocês para treinar nosso IA. Gente, isso rolou no Facebook. Então, lembra que a gente ficava assim: é você nessa foto? Nessa foto é o albino? E a gente ficava
É.
dizendo se era ou não era. Isso era treino para ferramenta de IA de reconhecimento facial do Facebook. Isso rolava muito dele reconhecer até o momento que não errava. Às vezes você não achava que era você, mas era lá no meio. Naquela multidão. E isso
É
quem
que nem o
treinou fomos
celular.
nós. A
É que
gente
nem o
treinou a IA.
celular. Que nem o celular. Quando tu olha assim, fotos com a pessoa. Aí pá, tu vê aquele álbum, toda a pessoa que tá lá. Fotos com a Camila. Tá todas as fotos que tu bateu, fotos com a Camila. Aquilo é IA treinando. Tem IA no celular, tem IA na geladeira, tem IA no computador, no Facebook, na Meta. Tanto que vários artistas estavam fazendo reclamações, e com razão, que simplesmente a Meta ia pegar as artes deles e chegar: ô, então, vocês postaram na nossa rede social, agora a gente vai usar para treinar IA, tá? É isso aí, tá? Sem reclamação. Ah, se tu quiser não usar a IA, ó, você pega esse formulário aqui, você joga para lá, você manda e-mail para cá e fala assim: ó, não quero usar. Mas talvez a gente não te mande o e-mail, tá? Mas tipo assim, vai usar, querendo ou não, porque eu vou treinar a nossa IA. Dá para fazer o quê? Para fazer artezinha do coisa. Basicamente, ele treina com a nossa foto, com o nosso, o que a gente posta, stories. Mas vai treinar, querendo ou não. E a gente tem que fazer todo o processo para dizer: não, a gente não quer ser usado. E não quero ser cobaia, não quero alimentar uma máquina.
E, gente, olha só, eu já fiz um vídeo sobre os termos de uso do ChatGPT. Eu peguei, li os termos de uso e expliquei e falei sobre pontos que estão lá. E aí vem um negócio que me desesperou, que fala assim, ó, dentro do termo de uso do ChatGPT, primeiro aquela máxima, né? Isso pode mudar sem que você seja avisado, complicado. E aí tava assim: não coloque informações sigilosas ou sensíveis por aqui, porque além dos nossos robôs, seres humanos têm acesso a isso. Cara, a gente tem a influenciadora que foi fazer um teste de gravidez E uma enfermeira vazou a informação de que ela estava grávida. Porque um ser humano vem do nome de uma pessoa famosona falando, cara, olha isso, fala-se que ela tá grávida. Você vai lá e manda a fofoca. Imagina o que. E detalhe, gente, tem teu nome, sobrenome, e-mail e celular atrelado à tua conta do ChatGPT. E vai ter um ser humano treinando o robô. Ele pode ver um nome, sei lá, de uma pessoa que ele conhece, sabe? E falar, opa, posso ver o que que tá aqui? E você tá dando acesso a tudo isso. É muito louco pensar nesse, entre aspas aqui, eu tô botando aspas porque a gente dá de acordo. Esse roubo de tecnologia, informação, dados, criatividade, material que a gente cria, isso é muito louco, cara.
Então, vamos lá para mais um case que a gente teve. Tu viu da Adobe?
Conta aí pra galera o case da Adobe. Vai que
Tá, vamos lá.
você precisa
A Adobe
trazer essa informação.
atualizou os termos de serviços deles para, por assim, toda a arte que eu salvo no PC ou uso nos programas Adobe, que é Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, agora que é o Substance Painter, que é o de texturização de 3D, sabe? Basicamente, a IA pode ter acesso. Basicamente, ó, você vai ter acesso, a gente vai ter acesso e que se exploda, porque a gente vai usar para treinar a IA. Ou seja, além de ter uma IA olhando, provavelmente vai ter uma pessoa. Vamos supor, a gente tem um negócio chamado NDA, que é o confidencialidade de tipo de arte.
Termos
E
de
um termo de
confidencialidade.
confidencialidade, isso. É, vamos supor, se aquilo vaza, eu vou tomar uma multa de 100 mil dólares. Ou seja, tá no meu PC, estou fazendo o trabalho. Ah, Adobe viu. Ah, vai vazar um novo God of War. Nossa, já vou pegar, vazei. Tá, de onde vazou? Vazou do meu PC. Tá, mas eu não tenho acesso, não sei o quê. Vazou por quem? Adobe. A mesma coisa que aconteceu disso aí, dessa influencer que fez esse teste. Tu vai, tipo assim, nem teus programas de edição tu consegue mais
De privacidade.
confiar. Não, existe mais privacidade, Camila.
Não
Não
existe
existe
mais,
mais.
gente. Não existe.
Desde.
O
Não
programa
existe.
tem acesso a uma arte. E eu concordo, God of War. Pô, todo mundo quer ver o que que vai acontecer. Tem
Sim,
coisas,
todo mundo quer
gente,
ver.
que tem um apelinho. Ai, não, mas é assim. Você tem curiosidade. Todo mundo tem curiosidade de saber o que que vai acontecer. E o cara que tá criando isso tá lá com 1 milhão de termos e contratos, os NDAs. Mas sim, a própria ferramenta pode roubar isso e vazar. Muito louco.
Sim. Ah, e quer ver outra coisa? A própria Cortana no Windows está fazendo isso também. Ou seja, o Windows tem acesso ao teu computador e ele pode ver o que tu está fazendo na tela. Sabe? Tipo, oi, eu tô vendo o que tu tá fazendo, eu posso printar e mandar pra mim. E, sabe? Então, tipo assim, privacidade não foi, sabe? Não existe mais. A gente vive, a gente é o um número, a gente vai entrar na Big Data. Não existe. Ah, eu sou low profile. Eu não posso muita coisa que eu faço. Mas mesmo assim, a inteligência sabe tudo que eu tô fazendo. Sabe onde, sabe onde é que eu vou, sabe pra onde eu vou. Eu não preciso postar um lugar para dizer. Aonde eu estou? A inteligência já sabe que eu estou lá. Não
O
existe
Alex
mais.
acabou de deixar uma pergunta maravilhosa falando de Apple, né? Então, eu tô fazendo assim sinalzinho com o relógio, porque eu tive uma experiência com a Apple bem Black Mirror. Eu tive um problema de coluna lá em 2018 e isso fez com que eu mudasse muito a minha rotina. Então, gente, eu me exercito todos os dias e eu parei de fazer isso. E aí, o reloginho lá, o aplicativo de saúde da Apple, começou a falar: poxa, você não está mais treinando como estava antes. Você não está mais se deslocando como você estava antes, que eu fazia tudo a pé, e a panhoca lá do aplicativo notou que eu estava parada. Eu falei, gente, olha o poder disso. Porque se, vamos extrapolar. A Apple sabe que eu estou enfrentando um problema de saúde. E tem gente da minha família que não sabe isso.
Então,
Imagina se isso vira um dado para uma, por exemplo, alguém que eu estou
empresa de
pleiteando um emprego.
saúde.
Um emprego, tô tentando um emprego, e a empresa fala assim, faz um relatório da saúde dela. Esse dado existe? Então, ó, a Camila não tá muito bem. Ah, então não vamos contratar ela, não. Vamos deixar para depois, vamos contratar tal pessoa que tá se locomovendo e se exercitando todo dia. Cara, isso foi
Uma coisa
real, assim, eu me
interessante.
senti extremamente invadida.
Quer ver um artigo, uma publicação que eu vi esses dias, que uma IA conseguiu detectar um câncer 5 anos antes dele se formar. Sabe? Isso é o que a IA tem que fazer. Tem que ser ferramenta para auxiliar o ser humano. Não pode ser, tipo, de substituição do ser humano, sabe? Pô, Se aí é da parte médica, que eles começam a novas proteínas, novos tudo aquela parte médica, pô, legal pra caramba, funciona, porque tá todo o conhecimento de médico, então eles vão cruzando dados, que é mais rápido. Beleza, beleza. Agora, pegar a parte de, tipo, substituição total do ser humano por um negócio vazio, aí não funciona. Eu não sou totalmente contra a IA. Existem coisas que a IA deve ser, a gente tem que utilizar para otimizar o nosso tempo, para a gente não ficar sempre assim, trabalhos repetitivos, coisas chatas, sabe? Mas tem coisas que não dá. Não, desculpa, não
Eu
dá.
sou contra a sociedade não estar inserida numa coisa que afeta a sociedade. Quem tá resolvendo isso são, sei lá, cinco grandes empresas no mundo que são comandadas por cinco comitês de executivos, assim. Isso é uma coisa que eu tenho bastante. Eu sou contra. Eu acredito que a população deveria receber mais informação.
Então,
Outra coisa, tá, gente? Ai, vamos, eu vou processar. Que juiz que hoje entende tudo disso?
não,
Juiz também é ser
sim,
humano.
isso é novo, isso é novo. A gente não tem
Não
legislação
tem.
sobre isso. Quer ver
Até para fazer
outra
lei,
coisa?
cara. Imagina os nossos políticos, assim, ó. Vou te explicar como é que funciona uma IA generativa. Pô, é complicado até para você formatar essa lei e a gente não discute isso, sabe?
Quer
Essa
ver?
live aqui, ela é muito necessária.
Não tem aqueles celulares agora que estão vendendo com o IA embutida, não tem? Já viu essa propaganda? Então, o que acontece? Eu tava vendo esses dias um vídeo do Gaveta, que ele é um influencer a respeito do mundo tech, de cinema, filme, fotos e tudo mais. E o que acontece? Basicamente, a IA lê assim: eu vou bater uma foto de noite. A IA tá lendo aquilo lá, então a foto que tu bateu no celular não é a mesma coisa que vai aparecer na tela, sabe? Porque ela, ah, tá de noite, eu vou clarear um pouco mais o céu, vou dar o um brilho nas estrelas, eu vou desfocar um pouco, não sei o que, eu vou. Então a foto que tu tá batendo não é a que tu tá vendo, sabe? A foto que tu viu, ah, mas é totalmente diferente. Ah, o rosto saiu com um sorriso meio torto, ele vai lá, arruma o rosto, sabe? Então às vezes as fotos já estão enganando, porque a IA tá mudando totalmente o que ela tá vendo, ela tá tentando melhorar.
Cara, gente, olha isso daqui, é surreal, tá? Então, sabe você que fala assim, ah, não me gosta de nenhuma foto, então isso faz com que você tire menos fotos. E a gente quer mais fotos, a gente quer mais conteúdo, a gente quer que você pegue o nosso celular e fique muito feliz. Então, o que que deixa a Camila triste? Ai, que a boca dela está meio torta. Pô, então eu vou assim, ó, dar uma corrigidinha, porque a
Vamos
Camila vai
colocar
ficar
aquela
feliz.
sorrisão.
Gente, isso já existe. É inteligência artificial que monitora e traqueia os teus olhos. E ele sabe se você tá sorrindo, se você tá olhando. E aí, aquilo ali, ele fala assim: opa, a Camila não gostou, ela não sorriu, deixa eu mudar isso aqui um pouquinho, tum. E aí, ele vai mostrar um painel, isso inclusive rola na rua, isso já tá atuando, isso já existe. E ele vai mostrar uma coisinha um pouquinho diferente para você. E isso no celular faz todo sentido, né? Pô, ele vai só te corrigir. Ai, quando tem uma espinha aqui, a Camila não fica feliz. Então, eu tô vendo que ela não tá feliz, eu vou corrigir. E aí a gente vai emulando totalmente nossa realidade.
Sim, a realidade totalmente. É como desde sempre, o Instagram é uma fábrica de coisas falsas. Porque tudo que tu tá vendo não é o que acontece. É, eu sou polêmico.
Vamos
Falo
lá. Ah, já vou,
verdade.
pronto, polêmica. A gente já tá com o tempo estourado aqui, meu Deus do céu. Eu sabia que isso ia acontecer.
É
Mas eu vim
normal, né?
aqui. Normal. Eu vim saindo por um café, né? Então é assim,
É.
meu Deus do céu, como passou-se 4 horas aqui. Isso é uma coisa em relação à Apple, gente, que eu vou ser bem. Vou ser neutra, porém não serei isentona. A gente tem as techs se posicionando de forma diferente. E eu não consigo enxergar que nenhuma dessas techs é assim, boazinha. Porque não existe essa coisa de ser mal ou bom. Você tem interesses, você tem a questão comercial, você tem a questão da visão da empresa. Elas fazem parcerias entre elas. A Apple se posicionou de um jeito a proteger isso. Mas como que ela protege? Sendo a proprietária dos dados, né? Então, ó, eu vou te proteger, tendo tudo comigo. Eu fico, pô, cara, isso não é meio perigoso? A Apple tem tudo, que foi a história do relógio e do aplicativo de saúde. Então, esse é um assunto bastante delicado. Porque maneiras de você proteger o governo na China é assim. O governo cuida dos seus dados. Também não tô feliz. Não acho que é
Não.
o governo que tem que cuidar de dados. Olha, são as empresas que trocam. Também não gostei. Ah, ou então é tudo da Apple. São três opções e as três eu não tô feliz. Eu não gosto de saber que tem dados e que você cruza esses dados e tudo isso está comandado assim por poucas pessoas, poucas
Meia dúzia
organizações
de
governamentais e empresariais. Tem isso.
É muita coisa. Dá para fazer o dia inteiro de falar do que a gente está passando.
Mas a gente deu esse primeiro passo. E o principal aqui que eu tiro, Albino, de toda a tua fala, foi muito maneiro essa troca, de falar sobre, ok, IA como ferramenta, porém nunca excluindo o fator humano. Acho que isso
Não.
já poderia eliminar muito desse problema que a gente vem vivendo e que vai afetar o mercado de trabalho, porque o mercado de criatividade, quem tem que criar aí o teu mercado, ele já está afetado, né? Já
Já,
tem gente perdendo emprego para isso.
já, já. Mas assim, existe mercado para todos, sabe? Para todos. Não, porque assim, se eu tenho um nível de conhecimento, as pessoas vão vir até mim, porque eu sou uma referência. Agora, pensa, eu como indústria não queria colocar minha mão numa IA, ah, porque é mais barato. Como já falaram, barato vai sair caro. Vai, então tu. É isso. Mas eu já me perdi na fala totalmente, eu já falei demais já.
Maravilhoso! Albino, foi muito bom te receber. Nosso tempo totalmente
Eu que
estourado,
agradeço o
mas valeu
convite,
a
tá,
pena,
Camila?
que foram trocas muito incríveis. Pessoal que super engajou aqui no Instagram e para quem está assistindo e ouvindo através das plataformas de podcast, deixa ali depois seu comentário se você curtiu. Albino, muito obrigada por aceitar o convite. Eu amei cada minuto. Portas sempre abertas para voltar.
Tá bom. Obrigado, Cami.
Tamo junto. Super beijo, até a
Beijo.
próxima.